Alô pessoal, tudo bem? Vamos começar então agora a nossa audioaula número 2. Na semana passada nós tivemos a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, onde eu falei exatamente sobre a história da radiodifusão no mundo. E chegou a hora de falar do nosso país, o Brasil. Bom, com relação ao pioneirismo da rádio, já temos uma polêmica. Isso porque oficialmente temos uma data, um evento comemorativo, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas há também vasto material já documentado que comprova que 3 anos antes do início oficial do rádio no Brasil, um grupo fundou a chamada Rádio Clube de Pernambuco, a icônica PRA8. Eles eram liderados pelo Augusto Joaquim Pereira, e isso foi em 1919.
No ar, Rádio Clube de Pernambuco.
A fundação da Rádio Clube em assembleia realizada na sede da Escola de Eletricidade, 7 de abril de 1919, do Jornal do Recife. 20 dias depois, seus estatutos são publicados pela imprensa industrial.
Em agosto do mesmo ano, a recém-fundada revista americana Amateur News registra a existência do Rádio Clube como associação de amadores de telegrafia sem fio.
Um pequeno transmissor na Rua da Aurora leva ao ar música erudita em discos emprestados por membros da associação cada vez mais empolgados.
Já a primeira experiência radiofônica oficial do nosso país aconteceu em comemoração, em celebração ao centenário da independência, portanto em 1922. E se em setembro então se comemorou o centenário, não custa lembrar também que naquele mesmo ano, só que em fevereiro, algo bastante relevante para a história do nosso país, que foi a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Mas então voltando, né, para explicar um pouco melhor sobre essas comemorações do centenário da independência, o discurso de abertura da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que foi exatamente organizada para celebrar a data, contou com o apoio de uma empresa norte-americana chamada Westinghouse Electric, que trouxe não só aparelhos transmissores, mas também a antena e alguns receptores. Esses aparelhos foram colocados então no alto do Corcovado, era um transmissor de 500 watts de potência. Dizem até que esse evento chegou a ser ouvido na Argentina, tendo em vista não só a potência desse transmissor, mas também a antena que foi instalada. E então, algumas regiões da cidade receberam esses equipamentos para que as pessoas pudessem acompanhar aquela festa. Um desses locais foi o Clube do Fluminense, Fluminense Futebol Clube, em Laranjeiras. Outras pessoas que estavam ali no galpão onde funcionava a exposição do centenário puderam também acompanhar não só o discurso do presidente da República na época, que era o Epitácio Pessoa, mas também a execução de um trecho da ópera O Guarani, né, do Carlos Gomes. E é bacana também a gente conhecer um pouco mais sobre essa Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Na verdade, é ali no centro da cidade, né? Foram construídos vários pavilhões, alguns dos quais, segundo a história, só foram finalizados, né, depois do início oficial da feira. Mas a ideia, então, é que se tivesse ali, para celebrar a independência do Brasil, né, 100 anos, várias apresentações, né, artísticas, culturais, alguns congressos, palestras, desfiles, como paradas militares, e também a demonstração de diversos produtos de diversos fabricantes de todos os lugares do mundo. Vários chefes de Estado estiveram presentes, e um desses pavilhões funcionava então a Exposição Industrial Americana. E em um dos estandes você tinha lá o Westinghouse, que por sua vez então pretendia vender para algum interessado exatamente toda a aparelhagem necessária para a radiodifusão. Mas eu acho que o principal disso tudo é que, em paralelo à exposição, foi montada também ali na Praia Vermelha uma outra estação com a mesma potência, né? 500 watts, daquela que foi montada no Corcovado. E essas instalações, essa antena e parte dos equipamentos que foram montados ali então na Praia Vermelha acabaram não sendo levados para os Estados Unidos. Eram vários cabos de aço, uma estrutura realmente muito grande, né? Elas não são retiradas de imediato, até porque o governo poderia ou algum interessado querer comprar, então a Westinghouse deixou ali. Terminadas essas comemorações, as transmissões radiofônicas foram interrompidas. E graças ao empenho pessoal de Edgar Roquette Pinto, que era antropólogo, militar e também membro da Academia Brasileira de Ciências, se iniciou um lobby para que o governo brasileiro comprasse, adquirisse os equipamentos, pois eles acreditavam que a radiodifusão teria um importante papel e difusão da cultura e também seria um importante instrumento de educação, tendo em vista que naquela época, grande parte da sociedade brasileira era composta por analfabetos. Então, para se ter ideia, uma tabela do IBGE, o censo demográfico mostra que o analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais, na década de 20, correspondia a 65% da população brasileira. 20 anos depois, em 1940, quando nós já vivíamos a era de ouro do rádio, isso cai para 55%, até chegar nos anos 2000 a 13,6% da população brasileira. Então, nessa historiografia do rádio no Brasil que eu estou apresentando agora, o rádio teve sim um papel não só de alfabetização através das aulas que eram ministradas, por exemplo, pelo Roquete Pinto, né? Mas num contexto onde as pessoas não tinham acesso aos jornais e revistas. E a própria educação de base ainda não contemplava 2/3 da população brasileira. Claro que surge como um movimento mais ligado às elites, até porque as rádios até o final dos anos 20 funcionavam apenas como rádio-clubes ou rádio-sociedades, ou seja, você tinha que pagar uma mensalidade para ter direito a um aparelho receptor e também para poder bancar, né, todo o custo de produção das emissoras, que por sua vez tinham uma programação intermitente. Ela não era 24 horas, muito pelo contrário. Havia inclusive um acordo entre as emissoras para que cada uma delas entrasse em dias alternados na semana. Agora, com relação também a esse registro histórico de que as emissoras de rádio transmitiam em dias alternados, se explica também, de acordo com uma informação que nós obtivemos, de que tanto a Westinghouse quanto a Western Electric, quando trouxeram os equipamentos de rádio, elas colocaram as frequências de operação muito próximas umas das outras, de 800 kHz a 860 kHz. Como a recepção, né, era feita por aparelhos de baixa seletividade, caso essas transmissões fossem feitas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os sinais acabavam sendo recebidos de uma forma misturada. E a solução encontrada então foi essa, que as emissoras elas entrariam em horários alternados ou então em dias alternados. E isso dura praticamente até o final dos anos 20, quando vão surgir então em todo o território nacional não mais do que 10 emissoras. E qual era então o esquema de funcionamento dessas rádio-clube ou rádio-sociedades? Os sócios tinham que pagar uma espécie de joia, o equivalente a 100 mil réis, para criar um fundo de reserva. E além disso, eles contribuíam mensalmente com a quantia de 5 mil réis. E ainda assim, às vezes era necessário você pagar uma cota variável, exatamente para suprir as necessidades daquela emissora, que não tinha outra maneira de sustentar senão o apoio dos seus sócios. Como efeito de comparação, o salário mínimo valia 80 mil réis. Para você ter um aparelho, você tinha que ser realmente da classe média alta ou classe alta. E atenção, gente, a recepção ela era compartilhada, ela era coletiva. Lembrando que muitos comerciantes compravam, adquiriam um aparelho de rádio exatamente para poder atrair a clientela. Sem falar naquelas famílias que faziam questão de ter um aparelho nas suas salas de estar como um instrumento para exatamente mostrar a sua ascensão social. Mas do ponto de vista antropológico e cultural, era o momento que as famílias tinham para se reunirem, para estarem juntas, para discutirem como foi o seu dia e também para se entreterem e se informarem. O rádio ainda demoraria alguns anos para se popularizar. Só para a gente poder dimensionar o alcance da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, o ministro concedeu, a título precário, né, para o funcionamento de 536 receptores. Ou seja, você falava com 536 unidades receptoras, o que realmente era muito pouco. Você foi ampliando o número também de emissoras para você ter uma programação mais diversificada, mas também em outras praças as pessoas foram se interessando e entrando nesse esquema de rádio clube. E aí o ministro foi tendo que liberar outras licenças para aparelhos receptores. É Carmen Roquete Pinto, filha do criador da Radiodifusão Pública Brasileira, quem nos conta um pouco a história da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
Bom, a Rádio Sociedade foi fundada justamente com essa visão de divulgar a educação para o povo e com a visão, inclusive, de ter uma rádio que tivesse educação à distância. Imagine, ele era um precursor, né? Era um homem muito à frente do seu tempo. Porque o rádio, ele pode ser levado a um rincão lá longe, né? Onde não tem nada, pode ter um rádiozinho de pilha, né?
Thank you.
Então, além do pioneirismo da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira rádio oficial do Brasil, a gente precisa falar que naquela emissora nós tivemos a apresentação do primeiro jornal de rádio com o Edgar Roquette Pinto, era o Jornal da Manhã, onde ele comentava o que tinha sido noticiado nos jornais impressos. E o que mais você tinha na programação da Rádio Sociedade? Você tinha aulas de história, aulas de geografia, de literatura, de português. Você tinha também a veiculação de músicas eruditas, óperas, concertos e algumas palestras. Para quem não sabe, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela finda suas atividades em 1936, quando Edgar Roquette Pinto doa ao Ministério da Educação e Cultura a rádio. Tem-se início, então, a chamada Rádio MEC. Agora, é importante destacar, né, no que diz respeito à sustentação financeira das emissoras, tudo começa a mudar de figura quando Getúlio Vargas promulga um decreto-lei de número 21.111 em março de 1932, permitindo, dentre outras coisas, a veiculação de anúncios comerciais, desde que aqueles anúncios não fossem superiores a 10% do tempo total da irradiação de cada emissora, e sendo também que cada spot publicitário tivesse no máximo 30 segundos. Mas o que parecia pouco, de imediato entusiasmou vários anunciantes que correram então para anunciar os seus serviços, os seus produtos nas emissoras, e isso acabou levando que o esquema de rádio clube ou rádio sociedade fosse deixado de lado. Na verdade, é um decreto que versa sobre todos os serviços de radiocomunicação no território nacional, onde eles procuram falar não só das frequências, mas também sobre as concessões, sobre as permissões, sobre a impossibilidade de, por exemplo, você repassar a sua outorga para uma outra empresa sem o conhecimento prévio do governo. E por fim, no seu artigo 66, explicando que o objetivo primeiro da radiodifusão seria a orientação técnica e educacional do povo brasileiro, e que seria criada ainda uma rede nacional de radiodifusão com uma programação que versaria basicamente sobre assuntos educacionais, políticos, sociais, religiosos, econômicos, científicos e artísticos. Uma emissora importante que surge também nos anos 30 foi a Rádio Record, que foi quem organizou uma cadeia de emissoras paulistas, né, para a divulgação da Revolução Constitucionalista de 32. Ela contava, por exemplo, com um locutor esportivo bastante famoso na época, que era o Nicolau Tuma, o chamado Speaker Metralhadora, porque ele era capaz de descrever uma partida de futebol usando várias palavras em um único minuto.
Na rapidez foi, graças a Deus, eu iniciei isso em 1931. Houve um jogo no campo da Floresta, paulistas e paranaenses. Perguntaram se alguém podia transmitir. Eu já vinha da imprensa, fui também repórter em jornais, tinha trabalhado já antes na Rádio Educadora em 1929, 30. E então me dispus a tentar fazer a transmissão do Campo da Floresta. Bom, no princípio era só eu mesmo, né? Depois de mim houve umas tentativas. Eu estou falando aqui de São Paulo. Na Record, quem eu me lembro, foi só Geraldo José de Almeida. Foi quem continuou as minhas erudições na Record. Porque antigamente transmitia-se do microfone, por telefone, transmitia-se notícia do campo. Agora, a irradiação em si, lance por lance, tintim por tintim, como eu dizia, eu creio que fui eu que comecei, porque não conheço ninguém antes de mim, não.
E quem era
uma invenção.
E quem era a equipe? O senhor narrou sozinho o jogo lá da Floresta ou tinha comentarista, repórter também?
Ah, não tinha nada, eu era tudo, eu era comentarista, eu mesmo carregava o microfone, ia de bonde para transmitir, porque naquele tempo a gente ganhava muito pouco, e ao mesmo tempo não tínhamos uma organização de sustentação das irradiações. Era uma coisa toda improvisada, era um artesanato do rádio.
E foi na Rádio Record também que nós tivemos com o Galeano Neto, em 1938, diretamente da França, né, a transmissão oficial da terceira Copa do Mundo. Em 1936 foi fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que teve um início um pouco difícil. Dizem, inclusive, que ela ficou para fechar. Ela resistiu por 3, 4 anos, até que então Vargas encampa o grupo A Noite, que era o mesmo grupo empresarial que controlava a Rádio Nacional, e aí, com o dinheiro do poder público, a emissora passa a ser uma das mais importantes do país. Então ela consegue, em pouco tempo, inclusive suplantar a Rádio Tupi de São Paulo, os diários associados do Chateaubriand. E ela passa a investir exatamente numa programação extremamente popular, fosse com os programas de auditórios, os programas esportivos, as radionovelas ou os radiojornais. É na Rádio Nacional, por exemplo, que nós vimos surgir o Repórter Esso. Temos que lembrar também que em 1935 foi criada a Hora do Brasil, né, que é um programa de uma hora de duração, que é sempre ao ar de segunda a sábado, distribuído pelo DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e é um programa que sobreviveu e existe até hoje, claro que com um horário um pouco mais flexível, e também ao ar de segunda a sexta-feira, né, com o nome A Voz do Brasil. O jornalismo esportivo existia então desde a década de 30, com as partidas de futebol, as corridas automobilísticas, inclusive aqui no Rio de Janeiro havia uma importante corrida de carros, né, que eram as chamadas baratinhas ali na Estrada da Gávea. Você tinha também várias transmissões esportivas ligadas ao turf, luta de boxe, tênis e outros esportes também. O Repórter Esso vai surgir em 1941, tinha como locutor oficial o Heron Domingues, mas pela Rádio Nacional e pelo Repórter Esso passaram também outros importantes locutores, como o Gontijo Teodoro, o Celso Guimarães, o Romeu Fernandes. E o Repórter Esso nada mais era que um noticiário bastante sucinto, vibrante. Você tinha 5 minutos de duração, sempre anunciados por aquela famosa vinheta musical.
Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
Contava também com as notícias que eram fornecidas por uma agência chamada UP, United Press, que depois virou UPI, né, United Press International. Então você tinha todas aquelas normas rígidas e funcionais já dos noticiários radiofônicos norte-americanos. Então você tinha ali como exemplos do sucesso do Repórter Esso, ao contrário dos outros radiojornais que eram veiculados na época, não só uma renovação muito grande de pautas, uma seleção mais cuidadosa de notícias, uma locução ímpar também, né, bastante cuidadosa, aprimorada, e que foi mostrando então a própria evolução do radiojornalismo no Brasil e, por que não, no mundo. E o Repórter Esso, para quem não sabe, ele não fica restrito só à Rádio Nacional e também à veiculação lá na co-irmã, que é a Rádio Record de São Paulo. Algumas outras emissoras também passavam, veiculavam o Repórter Esso, como a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, havia uma rádio de Minas Gerais também. Então vejam aqui que a gente não está tentando oferecer uma historiografia da radiodifusão no Brasil de maneira ampla. Na verdade, a gente está procurando focar não só nos pioneiros, nos eventos mais importantes, mas sobretudo na história do radiojornalismo no Brasil. Então é fundamental falar sobre essa contribuição do Repórter Esso, que vai de encontro ao que era feito até então, que eram os chamados jornais falados. Até o Repórter Esso, então, que prevalecia no Brasil, era um estilo de radiojornalismo comentado, ancorado. E o Repórter Esso, na sua proposta de implantar um jornalismo mais objetivo, e na verdade isso já era um precursor, inclusive, da técnica do lead, que vem para os jornais impressos em 1950, com Pompeu de Souza e Luiz Paulistano, no Diário Carioca, mas um pouco antes já era buscada essa nova maneira de se conceber o jornalismo. Então o Repórter Esso ele tinha essa síntese noticiosa de 5 minutos, que era rigidamente cronometrado, mas já ali foi implantada a técnica do lead. Então quando se diz que o pioneirismo do lead se deu com o Diário Carioca, isso não é verdade. Na verdade o lead ele foi implantado pelo Repórter Esso, seguindo uma orientação norte-americana da agência de notícias UPI, onde se orientava também buscar sempre a objetividade, a exatidão, o texto sucinto, direto, a noção exata do tempo de cada notícia, a inserção das vinhetas, e isso não só nessa versão de 5 minutos, mas isso também serviria para pontuar as edições extraordinárias do programa.
Sociedade Anônima Rádio Tupã, ZYK 693, 560 kHz. Tupi, a primeira em seu rádio.
Super Rádio Tupi. A Rádio Tupi ela foi fundada em 1934. Ela pertencia, né, ao grupo dos diários associados, do Assis Chateaubriand. Ela era a emissora mais potente de toda a América Latina. Ela se constituía numa rede também de alcance nacional. Eram várias emissoras que retransmitiam o que a matriz produzia, e o programa da Tupi que fazia concorrência ao Repórter Esso, né, da Nacional, era um programa chamado Boletim de Guerra. E é lamentável um fato que aconteceu no finalzinho dos anos 40, quando os estúdios, né, de rádio, né, da Tupi foram atingidos por um incêndio e a emissora perdeu praticamente tudo, né? Todos os arquivos musicais, vários programas de auditório, muitos documentos. Então ela demora ainda um tempo para se reerguer. E aí já vem em 1950, também pertencendo ao mesmo grupo, a TV Tupi. Em 1950, a Rádio Tupi obtinha o segundo lugar de audiência, né? Ela só ficava atrás da Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha 34% e a Rádio Tupi vinha ali com 20%. E o Ari Barroso, por exemplo, saudoso, era o locutor esportivo mais escutado, né? Em 1942, em São Paulo, na Rádio Tupi, o grande jornal falado Tupi, jornal extenso, contemplando todas as editorias e muito parecido até com os radiojornais que ouvimos hoje em dia. Ele tinha à frente, como locutor oficial, um radialista chamado Corifeu de Azevedo Marques. Ele é considerado também um jornal de integração nacional, porque ele era inclusive ouvido no interior do país, naquela cidade com um número pequeno de habitantes, e não apenas aquela programação voltada para os grandes centros urbanos. E nesse grande jornal falado, a gente teve pela primeira vez também a veiculação de uma escalada, onde os destaques do dia eram apresentados, eram 3 ou 4 manchetes diariamente. Então tudo isso já vai nos dando conta de que tanto o Repórter Esso como esse grande jornal falado Tupi já mostravam ali uma certa preocupação, né, com a linguagem específica, singular, diferente dos outros meios de comunicação, como o impresso, a revista ou o jornal, que eram adotados até então. Então a imprensa radiofônica deixa de lado a estrutura do Gillette Press, do corta e cola, para adotar não só um esquema de produção, mas uma linguagem específica àquele canal, àquele suporte midiático. Uma outra rádio muito conhecida também nos anos 40, né, que fazem parte dessa era de ouro do rádio no Brasil, foi a Mayrink Veiga. Foi nele que um programa de variedade, né, o programa Cazé, do Ademar Cazé, que é o avô da Regina Cazé, trazia uma série de quadros, né, os arranjos de pixinguinhas, imagens sonoras do Brasil, as cantigas de Portugal e também alguns quadros humorísticos, né? Para se ter ideia, na rádio Mayrink Veiga, as novelas ocupavam ali também 40%, né, do horário noturno e 70% do diurno. Você tinha também o programa do César Ladeira, famoso César Ladeira na Mayrink, né, era a Biblioteca no Ar, que era um programa sobre literatura, obras e autores, enfim. E foi uma época também que haviam todas aquelas disputas, né, entre as rainhas do rádio. Então você tinha as candidatas da Mayrink Veiga, você tinha as candidatas da Rádio Nacional, né, como por exemplo a Emilinha Boba, a Marlene, a Elininha Costa. Você tinha as representantes das outras rádios também, da Rádio Guanabara, da Rádio Mauá. E nos anos 50, a Mayrink Veiga ela já não aparecia mais como nos anos 40, naquelas que lideravam a audiência. Isso cabia à Rádio Nacional, à Tupi, à Tamoio e já à Rádio Globo. Lembrando aí então que a Rádio Globo é de dezembro de 1944. Nos anos 50, nós temos o advento do gravador magnético. Então os programas eles podem ser montados, eles podem ser editados. Antes você só tinha os programas ao vivo. E agora você tem a possibilidade de gravar em fita magnética a sua programação. E com o tempo, esses próprios gravadores eles vão evoluindo também. Tanto é que na mesma década de 50 nós temos a descoberta do transistor, que acaba levando a uma miniaturização do aparelho, que antes era grande, ocupava um lugar significativo nas salas de estar das pessoas, tinha um custo mais elevado. Com o transistor, inclusive o preço do aparelho fica mais acessível também. Então o ato de ouvir torna-se o quê? Torna-se individual, individualizado. O rádio vai ganhando mobilidade, porque você pode levar o aparelho para qualquer lugar que você deseje. Pode ter mais de um aparelho em casa também. Mas é bacana também a gente falar de outras emissoras que marcaram época, como, por exemplo, a Rádio Bandeirantes, que foi o carro-chefe de uma cadeia, né, de emissoras que transmitiam a Copa do Mundo da Suécia lá em 58. Era uma rede aí integrada de 400 emissoras. Né? E aí essa emissora, Bandeirantes, ela conseguiu nos anos... final dos anos 50... uma audiência extraordinária de mais de 90%. Foi ela também que fez, em 1962, uma primeira experiência de geração simultânea de programa. Era um programa jornalístico chamado Primeira Hora, que então era veiculado, produzido simultaneamente, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. É também da Bandeirante, um recorde. Um dos locutores acabou sendo campeão mundial, né, em permanência no ar, no mesmo horário. E foram eles também que inauguraram aquele horário das 6 horas da manhã, né, para início do jornalismo no rádio. No final das décadas de 50, uma outra rádio que merece menção é a chamada Rádio Continental, né, do Rio de Janeiro, que foi a primeira a enviar seus repórteres para a rua através de um carro, uma unidade móvel. Porque anos depois a Globo levou, né, com o amarelinho da Globo, percorrendo também as ruas da cidade, em busca de flagrantes, e exatamente fazendo aquele gênero que até hoje faz grande sucesso, que é a prestação de serviço. Até então era só AM, né, amplitude modulada, e basicamente as ondas médias, né, e ondas curtas. Embora a FM seja uma invenção dos anos 50, ela só vem para o Brasil cerca de 20 anos depois, nos anos 70, que vai daí, por sua vez, transformar também a radiodifusão no nosso país, deixando secundadas as emissoras AM, o jornalismo, os programas esportivos e alguns nichos mais específicos também para programação musical ou até mesmo religiosa. FM virou sinônimo de música e, invariavelmente, música norte-americana. Então, nós vimos surgir uma outra modalidade de apresentador, que era o comunicador de rádio, não mais o speaker ou o locutor noticiarista. E talvez um dos exemplos mais célebres nessa virada, nessa nova concepção de fazer rádio, foi a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que teve à frente, como um dos seus ícones, o ex-professor da Escola de Comunicação, Fernando Mansur.
Mas a cidade, o que, que ela fez? Ela fez o FM de uma forma descontraída. Ela tirou o paletó e a gravata, né? Colocou esporte e se comunicou com o público. Né? Foi muito legal isso, porque a irreverência, a brincadeira, as passagens de horário, as músicas de fim de ano, a troca de ideias entre os locutores, departamento de promoção, tudo isso junto ali no FM, que estava surgindo no Brasil em termos de ao vivo com a cidade. O FM, como faixa de rádio, se tornou muito popular. Então, os empresários começaram a investir, né, no FM e abriram rádios por todo o Brasil, né, e seguindo esse modelo da Rádio Cidade.
No Brasil, nos anos 80, o rádio vai buscar uma especialização, né, uma segmentação maior de públicos, tendo em vista, por exemplo, em FM, a Rádio Fluminense, a rádio que tocava só rock.
ZYD 470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro.
E que, com o apoio das gravadoras, ajudou no lançamento de inúmeros artistas de várias bandas também que estavam aí iniciando no cenário nacional. E nesses anos 80, então, no AM, você tinha esse jornalismo, a prestação de serviços, o esporte também, como as linhas básicas adotadas por algumas emissoras, sempre de olho nesse público-alvo.
ZYD66, Rádio Jornal do Brasil, 940 e 4.875 kHz, Rio de Janeiro.
Iniciativa da Rádio Jornal do Brasil de colocar no ar uma programação só voltada para o jornalismo. Foi uma experiência interessante que durou algum tempo, mas que, por falta de apoio comercial e também outras questões envolvendo o grupo Jornal do Brasil, fizeram com que a emissora não fosse adiante. Então a Rádio Jornal do Brasil, ela é de maio de 1980 e ela pretendia ali criar um hábito diferente na audiência, né, de ouvir aquelas notícias de maneira sucessiva, não apenas em alguns horários pré-determinados. Então foi uma experiência que durou 6 anos, de 80 a 86. Outra rádio importante foi a Jovem Pan, né? Sempre teve no jornalismo, né, a sua espinha dorsal de programação, desde, na verdade, final das décadas de 60, mas ela nunca se posicionou, né, como emissora All News, mas que foi importante também nessa modalidade de uma rádio que tinha no jornalismo a sua principal aposta. Inclusive foi a Rádio Jovem Pan que resolveu apostar na prestação de serviço, né, como um recurso para enfrentar a concorrência da televisão, que começou em 1950, né, com a TV Tupi, e que viu, por exemplo, em 65 a criação da Rede Globo de televisão. Em 1970 inaugura um programa muito curioso chamado A Sala do Povo, onde eles recebiam várias queixas, né, por telefone e colocavam imediatamente no ar. Coisa que o Boechat depois se especializou e se tornou conhecido por fazer também. Então eram pedidos, por exemplo, de campanhas de doação de sangue, atendimento a parentes de vítimas de enchentes, notas sobre trânsito, a notória cobertura que eles fizeram também naquele trágico evento, né, que foi o incêndio do edifício Joelma, né, no centro de São Paulo. Tanto é que eles receberam até um prêmio ESSO de jornalismo em 1974. No finalzinho da década de 70, eles obtêm do governo uma autorização para operar também em FM. Então você fica com a FM e com a Jovem Pan em AM. AM, então, aí sim voltada basicamente para o radiojornalismo. A nossa audioaula número 2 vai ficando por aqui. Nós faremos ainda uma terceira aula, com uma duração menor que as duas primeiras, mas para falar especificamente sobre as rádios All News no Brasil, a criação das principais, como bem a sua proposta, e também alguns casos singulares que a gente acabou deixando de lado nessa apresentação. Mas é isso aí, pessoal. Boa semana para todos!